você sabe muito bem, ouvinte da CBN, como nós levamos e com frequência temas relacionados à saúde até você. Afinal, isso faz parte do nosso dia a dia, como é importante estarmos ligados, percebermos toda essa complexidade da saúde na nossa vida. E uma das observações mais importantes a ser feita é sobre a alimentação. A dificuldade alimentar, aliás, é o principal tema do livro Vamos para a Mesa, Orientações e Reflexões sobre Crianças que Comem Mal. Esse livro entrou na lista dos 10 mais vendidos na Amazon, que é um dos principais sites hoje para a aquisição de livros no meio digital na área de saúde infantil. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o autor do livro, o médico paranaense Cícero Alaor Klüppel. Doutor Cícero, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba. É um prazer falar com o senhor.
Obrigado, Joyce. Prazer é meu de falar com vocês.
Doutor Cícero, a alimentação das crianças. Quais são os principais problemas que até motivaram o senhor a escrever este livro aqui, que traz como subtítulo Orientações e Reflexões sobre Crianças que Comem Mal?
São duas questões sempre com a alimentação da criança. Uma delas é aquilo que se oferece, que a gente fala em alimentação saudável, tudo, né? O motivo do livro mesmo é porque existe uma questão que é frequente nas queixas pediátricas, que é a dificuldade alimentar. Uhum. Que é assim, a criança que tem, os pais têm a opção de oferecer alimentos saudáveis, né? E essa criança não, a criança opta por não comer, ou os pais não conseguem oferecer esses alimentos. Então a gente vê que 20 a 30% das crianças vão ter algum problema relacionado à sua alimentação. E isso foi um motivo de muito estudo e depois foi da criação do ambulatório de dificuldades alimentares no Hospital de Clínicas e, finalmente, o lançamento do livro, né, que traz a nossa experiência ali no ambulatório.
Aliás, já vamos falar daqui a pouquinho sobre um ambulatório criado no Hospital de Clínicas, mas em relação ainda sobre alimentação, tem alguma fase mais complicada? É natural a criança apresentar algum tipo de problemas na alimentação em algum momento, doutor?
Essa é uma pergunta difícil, né, porque como a frequência é tão grande, veja, não é natural a gente ter problemas, assim, de saúde, né? Mas como a frequência é tão grande, a gente se pergunta o que disso pode ser natural e o que disso pode ser um problema de verdade. Uhum. Mas o que acontece? Por volta dos 2 anos, um pouco antes ou um pouco depois, a criança adquire um certo grau de autonomia. Uhum. Tanto que ela faz o desfralde, ela consegue andar, ela começa a controlar o meio ambiente. E uma das formas de autonomia que aparece é a opção alimentar. E daí, nesse período, a criança pode passar por um problema de saúde ou um problema psicossocial ou até neurológico, e daí ela para de comer. Daí os pais passam a ter atitudes que podem agravar isso ou podem melhorar, mas muitas vezes a gente vê um agravamento da situação ou a criança não consegue sair daquela situação onde ela entrou com a dificuldade alimentar.
Aliás, o senhor comentou sobre autonomia, e no livro, um dos capítulos, o senhor comenta sobre os chamados 3 As, atenção, autoridade e autonomia. Como esses 3 As podem influenciar na alimentação das crianças?
Isso é assim, o que é atenção, autoridade e autonomia, né? A atenção é os pais conseguirem estar atentos àquilo que o filho precisa. A gente chama assim, a gente tem uma característica de pais que são os pais responsivos, né? O pai responsivo é aquele que oferece ao filho aquilo que ele precisa, não o que ele pede. Uhum. Né? Então, muitas vezes o que ele pede pode ser necessário, a gente tem que agradar também, mas muitas vezes o que a criança pede não é o que ela realmente precisa. Quanto à autoridade, É uma situação bastante complicada também hoje em dia, porque existe muita informação que deixa os pais um pouco perdidos, né? Porque ser autoritário é uma coisa, ter autoridade é outra. A criança, ela é um ser em formação, né? Um ser humano que ainda não está completo na sua estruturação psicossocial. Ela está completa como corpo, né? Uhum. Então ela precisa se estruturar como um adulto, né? Um adulto sabe seguir regras, sabe se comportar, tudo isso são os pais que vão ensinar essa criança, né, num tempo. E daí, isso vai depender muito dessa autoridade dos pais, que é saber ensinar os filhos com a colocação de limites. E a colocação de limites, ela depende também dessa atenção, né? A gente vai vendo que os pais vão ter que dar atenção para essa criança, para saber quais limites necessários. Os pais autoritários já são diferentes, aqueles que mandam e pronto, uhum. né? Equivale às gerações mais antigas, né? A gente vê, por exemplo, hoje em dia os pais estão tão perdidos que eles se tornam, inclusive, indulgentes. Eles acabam fazendo, por medo de se tornarem autoritários, eles fazem tudo o que a criança quer e perdem a autoridade. Não sei se eu estou sendo claro, né?
Sim, sim.
Porque são, uhum. conceitos bastante complexos, né? E autonomia é aquilo que a criança... Porque uma criança, ela precisa ter condições de explorar o ambiente, inclusive ela precisa ter condições de ser mal sucedida, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente está aqui, por exemplo, eu sou médico e você é jornalista, porque em algum momento a gente foi mal sucedido em conseguir alguma coisa e a gente precisou arranjar uma profissão, senão a gente não ia ter dinheiro, né? Uhum. Então, a gente vai se dedicar e vai escolher o que a gente vai fazer e vai alcançar. Então, a criança, ela precisa desenvolver essa autonomia. Ao mesmo tempo em que ela desenvolve a autonomia, você tem os pais exercendo a sua autoridade e eles vão guiando essa criança com a atenção. Então eles vão olhar e vão dizer assim, nesse momento eu posso deixar meu filho ir, nesse momento eu não posso. Então o pai está andando na rua, se a criança estiver para o lado da calçada, para o lado dos prédios, ele pode deixar essa criança solta andando. Agora, se essa criança vai para o lado da rua, ele vai ter que exercer autoridade para impedir que ela seja atropelada. A mesma coisa com a alimentação. Então, o pai pode falar, desculpa.
Aliás, não, o senhor falou aqui, imagina, o senhor falou sobre questão dos pais guiarem, e o que os pais fazem serve de lição? Eu vou citar aqui um exemplo para o senhor, para me ajudar, inclusive, a repassar para o ouvinte da CBN, se isso é válido ou não. Quantas vezes uhum. a gente sai num restaurante, ou até num buffet, enfim, e o pai e a mãe comem hambúrguer, batata frita, refrigerante, mas servem para criança... A comidinha mesmo, arroz, feijão, carne, salada. Mas a criança não quer comer o arroz, feijão, carne e salada. Ela quer comer aquela batata frita que o pai e a mãe estão comendo. Isso causa Sim. também confusão para a criança e pode alimentar ou pode estimular esse tipo de conflito também, doutor? É o exemplo que ajuda?
Muito, muito. Veja, uma das queixas mais frequentes que a gente vê em famílias que não comem legumes é que o filho não come legume. Então, não tem como, né? A criança, ela vai estar inserida na cultura daquela família. Se o pai ou a mãe não tem o consumo adequado das hortaliças, que são uma parte importante da dieta, essa criança não vai querer ingerir também, porque ela não tem o exemplo. Uhum. Né? Tanto que as crianças tendem muitas vezes a comer, algumas, né, comem melhor na escola do que em casa, porque as opções acabam sendo melhores, o exemplo ali. Então a gente sabe que para uma criança comer bem vai ter que ter o exemplo desde a barriga da mãe, né?
Sim.
A mãe vai ter que se alimentar adequadamente, porque o líquido amniótico já vai ter um sabor, depois o leite materno, os cheiros que existem na casa. Ela vai ver que a mãe come aquela cenoura, por exemplo, de forma adequada, né? E, por exemplo, nesse caso de sair, não há, por que não pode também naquele dia ser o dia em que eles resolveram que vão comer um hambúrguer?
Uhum, uhum.
Ótimo, a família inteira come, no outro todo mundo come saudável.
Aqui na CBN eu estou conversando com o médico paranaense Cícero Alaor Klupel. Ele escreveu o livro Vamos para a Mesa, Orientações e Reflexões sobre Crianças que Comem Mal. São várias, justamente as reflexões e orientações. É realmente isso que acontece no livro aqui. E ele já está entre os mais vendidos na Amazon nessa área de saúde infantil. E o próprio Dr. Cícero, ele é coordenador do Ambulatório de Dificuldades Alimentares do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR. Doutor, a gente tem aqui mais dois minutinhos ainda nesse nosso bate-papo, mas gostaria nesse tempo que o senhor explicasse para a gente sobre que tipo de casos que chegam até o ambulatório.
Todos os casos possíveis. Eu sempre brinco, né, que a dificuldade alimentar não é uma doença, é uma situação. E dentro dela cabe quase toda a pediatria, né? Vai desde doenças orgânicas, vai desde doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, o autismo, né? Vão questões psicossociais, né? Questões culturais, muitos erros de interpretação são os mais comuns, né? Os pais acham que a criança não come, uhum. e a hora que a gente faz a anamnese, a gente vê que essa criança, na verdade, está comendo, mas não do jeito que os pais desejam, ou do jeito mais saudável possível, mas comendo ela está. Então a gente faz toda uma orientação para que o problema não agrave e tentar corrigir o problema quando ele existe de verdade. Né?
Então, quem tem interesse em entrar em contato, por exemplo, com um ambulatório, de investigar alguma situação, como é possível fazer, então, isso, chegar até o ambulatório, doutor?
O Hospital de Clínicas é um hospital de alta complexidade, então você não tem o acesso direto.
Direto.
Direto. Precisa ir até uma unidade básica de saúde, ou eventualmente uma UPA, né?
Uhum.
Lá consultar com o médico que está atendendo e pedir para que ele faça o encaminhamento para a gente. Então, ele vai fazer o encaminhamento, vai gerar o que a gente chama de código de transação e vai daí marcar no Hospital de Clínicas e a gente vai atender com o maior prazer e a maior presteza possível.
A gente tem esse tempo relativamente curto para falar de um assunto tão complexo, doutor, mas educar as crianças para comer melhor passa também por um olhar bem, aliás, um olhar bem complexo mesmo, não é? Um olhar bem de vários setores, de vários cenários, inclusive dos próprios pais.
Sim, os pais eles são o que determina tudo isso. Então, a gente faz muitas intervenções com os pais. Né? Não existe um remédio mágico, existe uma conduta inteira, né?
Bom, doutor, a gente aqui na CBN só agradece, só pode agradecer a sua participação por nos trazer um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu reforço para o ouvinte que o livro Vamos para a Mesa, Orientações e Reflexões sobre Crianças que Comem Mal, já está disponível, como no caso, na Amazon. Doutor, muito obrigada por nos trazer esse assunto e até a próxima.
Eu que agradeço e até a próxima.